Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor agora no Salmo 128. Um lindo salmo da palavra de Deus que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e tirarás bem. Eu estou falando o decorado na minha cabeça, que é diferente do texto da NVI. Eu vou citar o que está na minha mente, os irmãos acompanham aí. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e tirará bem, comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e tirará bem. A sua mulher será como a videira frutífera no interior da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele verá a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Verás os filhos dos teus filhos. Haja paz em Jerusalém. Amém? Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, nós estamos agora aqui no mês de maio, encerrando hoje, assim, esse mês que nós chamamos de mês da família. Alguém pode até trazer uma crítica sobre as igrejas, que as igrejas falam muito sobre família, mas você sabe que a igreja é a única instituição que tem defendido a família. As famílias têm sido atacadas de todos os lados, e as famílias têm passado por mudanças, meus irmãos, acentuadíssimas. O mundo tem certas transformações e aquilo afeta diretamente as famílias. Você note, por exemplo, com o advento da Revolução Industrial, quando as indústrias passaram a exercer um papel importante na sociedade, fonte de emprego, muitos pais passaram a ir trabalhar na indústria e deixar os meninos em casa. E você sabe que os meninos, antes, eles trabalhavam com o pai. Se o pai ia para a roça, eles iam para a roça. Se o pai ia para a sapataria, os meninos iam para a sapataria. As meninas ficavam com as mães em casa. Depois, meus irmãos, o mundo passou por um outro momento de muita transformação, que foi a Revolução Feminina, ou movimento feminista. E muitas mulheres passaram a trabalhar fora. Agora os filhos estão passando boa parte do dia sem o pai e sem a mãe. Nós estamos com uma boa parte da população do mundo que está sendo criada fora da presença do pai, fora da presença da mãe, na lide do dia. É uma outra pessoa ou outras pessoas que ensinam coisas básicas, e isso faz muita diferença. Também, meus irmãos, a revolução digital. O mundo passou a ser bem diferente depois que esse mundo digital passou a existir. Até há pouco tempo, até há 20 anos atrás, meus irmãos, as coisas eram feitas de um jeito tão diferente. Você não conseguia pagar uma conta se não fosse lá no banco. Você tem que ir no banco hoje, você não pega o celular e paga a conta pelo celular. E o celular passou a ter um lugar tão assim, tão largo na vida de todo mundo, porque ele serve para um monte de coisas. Você vai num casamento, você não deixa o seu celular, porque você quer tirar foto da daminha entrando, da noiva entrando, você quer tirar foto sua no casamento. Pode ter fotógrafo contratado, etc e tal, mas ali saem centenas de fotos. Um casamento como o do Zinho ontem, da Brenda, eu fiquei observando, quase todo mundo tirando foto sem parar. O telefone passou a ter também dentro de casa um lugar que era ocupado antes assim pela televisão, mas agora a televisão não consegue nem concorrer com o telefone. Os irmãos vejam essa questão de comunicação pelo telefone. Há poucos dias atrás, a Cristiane estava na parte assim, no lugar que ela costuma dormir, na cama, que você sabe que gente velha é assim, só dorme naquele lugar na cama, e eu no meu outro lugar. Tem um território ali, né? Não é assim? Parece que você vai para o lugar do outro, parece que não consegue nem dormir direito. Mas então ela estava lá na região dela, e eu estava na minha região. E eu perguntei uma coisa, e ela não respondeu, Eu perguntei a segunda vez e ela não respondeu. Às vezes também acontece isso, né, irmãos? Das mulheres não responderam a gente. E ela estava com o telefone na mão, eu peguei o WhatsApp e perguntei uma coisa para ela pelo WhatsApp. Ela me respondeu pelo WhatsApp. Agora pode uma coisa dessa? Você pergunta um negócio, vem aquela mãozinha. O mundo está meio esquisito, todo mundo dentro de casa. Todo mundo dentro de casa é meio perdido, assim. Vem almoçar, você tem que chamar pelo celular, porque senão não escuta. Vem almoçar. Se você colocar no celular, eu vou te esganar, a criança aparece. Mas se você falar, eu vou te esganar, não aparece. Não é? Isso tomou um lugar tão grande na vida de todo mundo. E está separando quem está perto. Quem está perto está ficando longe. Irmãos, e a família ainda vai passar por muitas outras transformações. Muita coisa. Nessas transformações que as famílias estão passando, existe uma que é muito séria, que é a crise de autoridade. Autoridade. Os pais tinham muitos códigos para falar com os filhos. Às vezes a família desenvolve, por exemplo, o pai não está chamando cachorro não, os filhos já conhecem, aí vinha rapidinho, né? O meu pai batia duas palmadinhas assim, fazia assim, ó. Onde eu estivesse eu parava na hora e procurava ele, onde ele estava. Isso até bem grande, batia na mão, papá, eu parava e ficava procurando até achar e ia até o pai. Irmãos, as famílias estão passando por mudanças. Agora preste atenção. Existe uma família que nós acabamos de ler o texto aqui agora, que é uma família muito bonita. E nós acreditamos que essa família pode existir em qualquer época da vida, em qualquer época da história. O texto diz que o homem que teme ao Senhor, ele será feliz, ele irá bem. E aí começa a falar algumas coisas sobre a família. E uma das coisas sobre a família é que ele comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Na versão que eu citei de memória diz, será feliz e te irá bem. A palavra prosperidade aqui pode ser muito bem substituída por ir bem. Porque é o sentido. O sentido de prosperidade ficou um pouco mudado. Há uma cortina de fumaça em torno da palavra prosperidade para nós hoje. Mas a palavra prosperidade é ir bem. Vamos pensar assim, tirar bem. Ele em primeiro lugar, meus irmãos, essa família é uma família que vai comer do fruto do seu trabalho. Vamos pensar um pouquinho numa coisa. Por mais que o mundo esteja vivendo uma fase, e o nosso país com tantos desempregos, e se uma pessoa está desempregada por um motivo externo, essa pessoa continua sendo uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Agora, o princípio da Bíblia é que nenhuma família coma o fruto daquilo que não é o seu trabalho. Uma família sem trabalho, onde o pai está sem trabalho, a mãe está sem trabalho, uma família que está passando por uma fase que não tenha renda, não tem problema nenhum ser ajudada, não é vergonha nenhuma, nada disso. Agora, tirando casos como esse, de motivo de força maior, a família precisa aprender a trabalhar para comer do fruto do seu trabalho. E meus irmãos, as famílias estão necessitadas desses valores do trabalho. Como? Comerá do fruto do trabalho das suas mãos, ou seja, honestidade. Nós queremos para as nossas casas, para as nossas famílias, aquilo que é fruto da honestidade. Não é do nosso interesse dar um golpe e ninguém ficar com dinheiro. Não é do nosso interesse tirar do filho dos outros para que os nossos filhos tenham alguma coisa. Não é do nosso interesse fazer alguma coisa, alguma maracutaia, para que a família se dê bem. Os irmãos sabem, nós estamos mergulhados, meus irmãos, num caldo de cultura, que é um caldo de cultura de tanta mentira, de tanta corrupção no nosso dia a dia, que o que está se desenvolvendo no Brasil, de certa maneira, é a ideia de que se você não for esperto no mau sentido, você não consegue ir bem, não consegue prosperar. Nós estamos num caldo de cultura que está implícito na nossa mente que fazer as coisas certas dá prejuízo. E por que que nós estamos nesse caldo de cultura? Porque o nosso país, ele está funcionando assim. Ele está funcionando assim. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que trabalhou na área de entrega de combustíveis, conduzindo caminhões de combustíveis, com combustível. Ele estava me dizendo, existe uma determinada marca de postos de gasolina, que até para o motorista chegar e rapidamente conseguir descarregar a gasolina, o que ele está trazendo, o combustível, ele tem que dar uma propina para o gerente, para poder botar ele rápido, para ele poder, que são, o próprio gerente dificulta, para ele ficar com o caminhão exposto ali um tempão, tem que dar lá uns R$50 para o gerente do posto, para poder descarregar a mercadoria num tempo bom. Irmãos, então esse caldo de cultura, essa coisa que vai tomando, vai ganhando tudo, vai ganhando tudo. A pessoa, esses dias atrás, Cristiane voltou para casa tão triste, porque acabou discutindo com a mãe de uma criança. A mãe da criança chegou e parece que alguém falou alguma coisa com ela lá, ela não estava nem pensando nisso. Chegou e disse, doutora, por favor, eu queria um atestado que eu estou amamentando o meu filho ou filha. E a senhora quer o atestado para quê? Para eu poder ficar fora do meu serviço tantos dias. E a Cristiane disse, mas a senhora não amamenta o seu filho? Não, mas o pessoal não sabe, o pessoal não está lá dentro da minha casa. Vai ser bom para mim, que eu vou continuar ganhando lá da minha empresa. Irmãos, agora você vê, se a pessoa vê o programa de televisão e uma reportagem sobre os políticos que estão ganhando dinheiro de alguma maneira desonesta, ela quer cadeia naqueles caras. Mas ela não percebe que ela arrumando ali um documento falso, ela está roubando do patrão. Porque na cabeça dela o patrão tem muito. E de quem tem muito pode se tirar. E ela é uma coitada de uma pessoa. E o patrão é forte. É o mesmo raciocínio do político que pensa, o Brasil é forte, o Estado é forte, o país é forte, a cidade é forte, então eu tirar o meu quinhão aqui não tem problema. Irmãos, isso está espalhado, as nossas famílias estão precisando muito de uma noção maior de que o fruto do trabalho. Eu conheço um pai que dizia para os filhos assim, e é interessante como nessa família isso deu certo. Como nessa família isso deu certo. O pai sempre dizia para os filhos, estuda porque o dinheiro vem te buscar em casa. Ele ouvia isso do pai dele. E ficou repetindo isso para os filhos, estuda porque o dinheiro vem te buscar em casa. Eu estava visitando essa família um dia, e de repente chegou alguém com um envelope. E o envelope estava cheio de dinheiro. Uma pessoa da família pegou o envelope e disse assim, fulano mandou te entregar. E lembra que seu pai tinha razão. Estuda porque o dinheiro vem te buscar em casa. Pá. Era um pagamento de um serviço que a pessoa tinha feito. E o dinheiro foi buscar ela lá na casa dela. Mas estuda. Estuda. Nós estamos querendo, meus irmãos, cortar os caminhos. A família abençoada é uma família que tem aquilo que é fruto do trabalho honesto, uma outra coisa, do esforço, da dignidade. Então, a família come daquilo que é honesto. Agora, uma outra coisa, muito importante aqui, que forma essa bonita família. A mulher da casa, a mulher da casa, diz o texto que ela é como a videira frutífera. A mulher da casa é como a videira frutífera. Por que a imagem da videira, meu irmão? Uma família feliz tem uma mulher que é uma videira. Toda casa que tem uma mulher que é uma videira, meus irmãos, é uma casa que tem assim um jeitão diferente. A videira, a vide, que vai produzindo aqueles cachinhos de uva, aquilo ali é símbolo, meus irmãos, no contexto bíblico, de algumas coisas. Uma, é símbolo de alegria. Eles faziam da uva o vinho que era usado nas festas. Quando compara a mulher com uma videira, está dizendo o seguinte: feliz a casa que tem uma mulher que é festeira. Mulher que gosta de fazer festa no salão de festa e gastar 50 mil todo ano lá, não. Não é festeira nesse sentido, não. Pode ser festeira com bolinho de cenoura. Pode ser festeira com bolinho de fubá. Pode ser festeira com uma farofinha com ovo. Pode ser festeira com uma macarronada. O que eu estou dizendo é o seguinte: feliz a casa que tem uma mulher festeira, no sentido também de que celebra as coisas da família. É um aniversáriozinho, vem cá, coisa linda da mamãe, coisa linda da titia, vem cá. Não podemos deixar de cantar os parabéns para fulano de tal, não podemos deixar de mandar uma mensagem, vamos cantar aqui no telefone, vamos gravar para a titia, vamos cantar parabéns para você. Irmãos, essas pessoas são tão importantes na nossa família. Eu tenho uma cunhada assim, irmãos, eu tenho uma cunhada assim. Ela é desse jeito. Tudo que ela pode fazer para celebrar as vitórias de todo mundo, ela arranja uma maneira, ela reúne, porque uma mulher que é uma videira, ela serve como um catalisador para atrair as pessoas da família. Quantas mulheres, elas enfrentam mesmo certas coisas pela alegria de ver todo mundo junto. Vamos fazer um feijão amigo, mas vai dar um trabalho, mas não tem problema não, não tem problema. Ela não está pensando na panela suja, naquele monte de prato, não, ela está pensando no povo reunido ali. Ah não, é melhor nem tocar nesse assunto, cada um come na sua casa e a gente encontra depois do almoço. Valeu? Valeu, mas qual a família que vai acabar ficando mais tchan? É a família da videira ou a família da que está com a mão limpa? Outra coisa, meus irmãos, a videira era símbolo de alegria, símbolo de alegria. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa: para a mulher vencer na vida, ela tem que resolver ser feliz. Ela tem que resolver sorrir. Porque jequiti não resolve, não. Olha, irmãos, pode colocar jequiti, pode colocar Avon, pode colocar Natura, pode colocar outra também, qual é o nome da outra? Mary Kay. Pode colocar tudo. Se ficar ruim por dentro... Agora, o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Há pessoas que você começa, quando você conhece, você pensa com você: é, não é bonito não. Com o passar do tempo, você começa a conviver, começa a achar aquela pessoa bonita. Por quê? Por causa de dentro. Tem gente que é bonito, é bonita. Você começa a conviver, começa a achar o quê? Começa a achar feia. A mulher no interior da sua casa vai ser festeira, vai ter alegria, fonte de alegria. E uma outra coisa, que o cachinho de uva era símbolo de fertilidade. E os irmãos sabem o valor de ter muitos filhos dentro da cultura do Antigo Testamento. Por quê? Porque dentro daquela cultura os filhos ajudavam os pais. Por isso que a Bíblia diz: feliz aquele que enche deles a sua aljava. Enche ali aquele lugar onde colocava as flechas. Você tem muito filho, você tem muitas flechas para te defender. É muita proteção. Eu me lembro, um irmão da igreja, o pai dele chama-se o Moulin. O senhor Moulin teve um problema de saúde. E eu fui lá no hospital, tarde da noite, um dia o senhor Moulin estava entre a vida e a morte. Eu cheguei lá, estava o filho dele, membro de nossa igreja. Daqui a pouco eu vejo os outros irmãos. E aí chega um irmão, parece que de Rondônia, um outro chega de Brasília, o outro vem de outro lugar, e os irmãos todos ali, e nós esperando, porque realmente o senhor Moulin entrou grave para a sala de cirurgia, uma cirurgia na cabeça, e o médico explicou que ele tinha uma chance enorme de não sair vivo. Daqui a pouco vêm os médicos, e os médicos vieram assim com cara boa. Então eu estava com os filhos sentados lá de fora do hospital, nós fomos até os médicos, e eles vieram falando que foi tudo bem a cirurgia, etc, etc, etc. E estava faltando pagar o anestesista. Meus irmãos, eu fiquei emocionado aquele dia, e eu me lembrei do texto bíblico, porque precisava pagar o médico. Todos os 5 filhos que estavam lá fora comigo, todos eles, chegaram perto dos médicos, perguntaram como foi a cirurgia, e todo mundo perguntou, quanto é que é, doutor, que falta pagar? Quando o doutor falou quanto faltava pagar, todos eles levaram as mãos ao bolso para pegar a carteira. Um deles já tinha começado a preencher o cheque, assinado, colocado data e tal, e falou assim: não, e ele pegou, acabou de preencher o cheque, entregou, falou assim: depois eu vejo com vocês. Irmãos, aquele dia eu vi 5 filhos para proteger um pai, 5 filhos para proteger um pai. A mulher frutífera, a mulher que dava muitos filhos, dava muita alegria, porque cada filho era visto como uma riqueza. Nós, irmãos, estamos passando uma fase desse mundo, esse mundo consumista. A gente tem que comprar tanta coisa, é tanto perfume, é tanto creme, é tanto sapato, é tanta sandália, é tanta calça, tanta coisa, que os pais de hoje, quando alguém tem 3 filhos, a gente fala assim: isso tudo? Não é verdade? Menino! Quando tem 4, a gente fala assim: que é isso? Não é? Se você encontrar uma pessoa que tem 7 filhos, você pensa que, aquele casal, o casal fica até com vergonha de falar quantos filhos tem. Mas por quê? Porque os filhos pararam de serem vistos como uma fonte de alegria, e passaram a ser uma fonte tremenda de preocupação. A mulher será como a videira frutífera. E agora, meus irmãos, diz o texto, os filhos serão como o quê? Brotos de oliveira. A oliveira é azeitonazinha, azeitona que faz o azeite, e que é também um símbolo de Israel. Agora note uma coisa: os filhos como brotos de oliveira, os filhos estão aonde? Ao redor do quê? Da mesa. Filho ao redor da mesa. Quem aqui consegue almoçar na mesa com os filhos todos sentados? Ó, meus irmãos, os irmãos estão levantando a mão, parabéns. Parabéns. Levanta a mão de novo. Levanta a mão, parabéns. Botar o pessoal sentadinho lá, falar assim: agora nós vamos almoçar, agora nós vamos jantar. O telefone fica na mesa ou fica junto? Aí, né, meus irmãos, nós já estamos à espera de um milagre. Aí nós já estamos assim num outro nível. É o nível assim, realmente, intervenção do Senhor. É a espera, aquilo que parecia impossível. Se acontecer um negócio desse na sua casa, pessoal, sem celular, todo mundo sentadinho, você começa a cantar: aquilo que parecia não ter saída. Porque parece que não tem saída mesmo, não, irmãos. Agora note uma coisa: os filhos ao redor da mesa, os filhos presentes. O mundo tem pais ausentes, tem mães ausentes e tem filhos ausentes. O mundo tem filhos ausentes. Domingo passado, dia das mães, eu falei que um dos medos de mãe é o quê? Ser esquecida pelos filhos. Ser esquecida. Não, mãe, não posso ir hoje não, porque eu vou não sei o que lá. Não, eu vou com o pessoal não sei aonde. Não, mãe, uma hora eu vou passar aí. Não, mãe, não, estou um pouco depressa agora, pá. Não, mãe, outra hora. Meu irmão, vamos entender um negócio? Como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. A vida é muito curta. Os filhos presentes, e presentes aonde? Ao redor do quê? Da mesa. Por causa da comunhão da família, irmãos. A família com comunhão, comer com. A família comendo com, uns com os outros. Comunhão, comer com. A família presente, com comunhão, com alegria, e a família conversa enquanto come. Olha que coisa maravilhosa, a família conversando. Eu me recordo muito bem, a gente ia para a casa da minha avó todo domingo. Era difícil um domingo que não ia para a casa da avó. Chegava na casa da avó, meus irmãos, era mais ou menos aquele cardápio mesmo, era macarronada, frango. A minha avó, eu me lembro, ela matava o frango lá no quintal, aquele negócio ali, limpava tudo rápido. Irmãos, como é que as mulheres eram espertas? Nosso pai, chegava, tudo era uma facilidade. Você chegava, não, já estou arrumando aqui, já está ficando pronto. Agora tudo é uma dificuldade das Arábias, meus irmãos. Que é isso? Vamos cozinhar um ovo? Não, porque... Que dificuldade! Que dificuldade! Irmãos, a gente comia carne, não era todo dia. Porque o mundo era diferente. O Brasil se transformou no maior exportador de carne do mundo. Junto lá com a Austrália, não sei o quê. O mundo era diferente. Agora, no domingo tinha frango. Estava tão dentro da nossa cabeça que a minha irmã mais velha, nós éramos crianças um dia, ela perguntou assim: ué, não é domingo não? A gente tinha ido na igreja, voltamos. Aí a mãe falou: é domingo. Por quê? Ué, não tem frango não? A gente comia frango, macarronada, arroz, feijão, aquela coisa na casa da avó, todo domingo. E preste bem atenção, a casa da minha avó era uma casa muito simples, e era comum a gente comer com um prato na mão. Às vezes a gente comia do lado de fora da casa, na calçada. Tinha umas pedras assim grandes que serviam de banco, a gente sentava ali e ficava conversando. Eu morei num lugar em Nova Iguaçu com uma família de árabes, morando do lado. Todo dia de tarde eles pegavam as cadeiras e sentavam na calçada para conversar. Nós precisamos conversar mais, meus irmãos, ao redor da mesa. E diz aqui que os filhos são como brotos. Por quê? Porque a presença dos filhos é uma esperança de futuro, é o broto. Por que quando nasce uma criança, diz aquele hino, aquele cântico do Diante do Trono Infantil, quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque há uma esperança de algo bom que está por vir, porque os brotos de oliveira renova a vida dos avós, renova a vida dos, dos pais. Agora note bem, diz assim: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, os que o Senhor o abençoe de Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Irmãos, essa família aqui, preste atenção, essa família do Salmo 128 é uma família bonita? Me responda. Essa família aqui, que a mulher é como a videira, é bonita? Os filhos ao redor da mesa, como brotos de oliveira, é bonito isso? A família que come honestamente do trabalho das suas mãos, é bonito isso? É bonito. Agora, meus irmãos, eu vou pedir que os irmãos me dê opinião. Aqui todo mundo está concordando que é bonito. Eu queria mostrar para os irmãos aqui uma família, perguntar para os irmãos se essa família que eu vou mostrar, se essa família é bonita. Ô Alan, me ajuda aí. Essa família aqui, a vista que eu estou tendo aqui é nítido na tela lá, os irmãos estão um pouco apagados. Essa família aqui é bonita, os irmãos estão identificando quem é aqui? Quem que é essa família aqui? Isso, a família do pastor Leonardo, não é isso? Daqui a pouco é pastor Leonardo. A Larissa, a Júlia e a belezura ali da Laura. Essa família então é bonita? A família do texto bíblico é bonita? Mostra uma outra família aqui. Essa daí é bonita? Muito bem. Tem gente ali mais bonita, calma aí, gente. Tem gente ali mais bonita que as outras, mas daqui para cá está mais bonito, para lá está um pouquinho mais dificuldade, mas no geral está bonito, não está? A do texto bíblico é bonita e ali também é bonita? Isso, manda uma outra aí. E lá? Opa! Essa está com torcida organizada, não é? Então, vamos prestigiar a prata da casa, mas essa família é bonita, os irmãos concordam? Beleza, põe outra aí. Olha aí, que coisa bacana. Essa família é bonita? Sim. Olha ali a graça de Deus bacanona ali, ó. É, parte da família ali vem da Marlúcia, parte do pastor Jorge. Coisa bacana que mostra a graça de Deus, um ajudando o outro. Bacana isso. A família ali é bonita? Sim. Outra família aí. Essa de cá também é bonita, não é? Vamos ser sinceros, é bonito, não é? É bonito. Agora, pode tirar a foto aí. Pode tirar a foto. A sua também é. A sua também é. Mas deixa eu te dizer um negócio que você já sabe. Põe a última aí que está todas as famílias juntas. Põe a última que está todo mundo junto. Meus irmãos, tudo bonito igual a sua igualzinha. A sua é igualzinha. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa. Tudo está muito bonito e fácil ali na foto. Igual a sua. A sua família é muito bonita também e muito fácil na foto. Notou já como no Facebook os casais estão felizes? Curtindo a vida em Nova York. Fim de semana com o maridão. Irmãos, eu tenho às vezes interessante que eu não procuro isso. Mas às vezes a coisa me procura. Eu não procuro isso. Mas às vezes eu fico vendo. O que é isso, meu Deus? O que é isso? Na foto ficar bonito é fácil, mas meus irmãos, construir uma família que no dia a dia está vivendo uma vida bonita é tão difícil para todos nós. Para todos nós. Não é só para você não, para todos nós. Para esse pessoal que apareceu aí também nas fotos. Irmãos, para essas crianças estarem em pezinhos ali com aquelas roupinhas, dá um trabalho international. para botar esse povo em pé, essas mulheres com esses cabelos, com esses salões de beleza, com essas unhas, com essa pele, com não sei o quê, isso dá um trabalho para ficar daquele jeito na foto. Agora uma outra coisa, eu queria ter uma foto só dos pastores, todo mundo bonitinho ali de paletó. Também é outra coisa internacional. Sabe por quê, meu irmão? Porque dá um trabalho para um pastor nosso desse poder ficar em pé, bonitinho, com a roupinha limpa, e os irmãos dizendo, é bonita a família, é bonita a família. Dá um trabalho, irmãos. Meus irmãos, nós já oramos tanto por esses filhos pequenos nossos. Dá um trabalho. Nós temos uma preocupação tão grande. Nós temos uma busca tão diária. Igual na sua família. Para a família ficar bonita, meu irmão. Dá um trabalho tremendo. E aí eu queria concluir lhe dando algumas sugestões. Separe tempo para um culto na sua casa. Separe tempo para cultuar a Deus na sua casa. O pastor Jorge pregou uma mensagem aqui. E ele fez menção àquele fato. Que quando o povo de Israel queria cultuar no deserto, o faraó não deixou e deu mais trabalho. As suas muitas ocupações podem estar atrapalhando a sua família a ter um culto e buscar a Deus. Meus irmãos, quantas pessoas dizem que não vêm à igreja, que não participam das coisas da igreja, que não têm um culto doméstico, porque não tem tempo. O que você está deixando acontecer com o seu tempo? O seu tempo é a sua vida. O seu tempo é a sua vida. Tenha tempo para cultuar a Deus com a sua família. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Faça um culto doméstico. As famílias crentes costumavam fazer culto doméstico. Famílias que faziam culto doméstico todo dia. Irmãos, se não dá para fazer todo dia, faz uma vez na semana. Se não dá para fazer uma vez na semana, faz duas vezes no mês. Uma semana sim, outra semana não. Se não dá para fazer uma semana sim, uma semana não, procura uma ajuda que a sua família está doente. E você também. Procure uma ajuda. Se não está encontrando tempo para de 15 em 15 dias o pessoal sentar um pouquinho, cantar um hino, fazer uma oração, ler um versículo da Bíblia. E lembre-se, meu irmão, outra coisa. Separe um tempinho, para ler a Bíblia com a sua família. Ler a Bíbia. Meu irmão, não estou pedindo para ler 4 capítulos da Bíblia por dia. Ler um pedacinho da Bíblia. Leia um pedacinho. Ainda que sejam 3, 4 versículos. Uma historinha, a cura do cego, leu. Os 10 mandamentos, leu. Semana que vem, lê de novo para ver se grava mais um pouquinho. Lê um salmo. Lê uma história. Escolha um livro da Bíblia e vai lendo um pedacinho de cada vez. Com a sua família. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. A Bíblia orientando os pais diz... Fale dessa lei, andando pelo caminho, assentado, ao deitar, ao levantar. Então coloque a Bíblia dentro da sua casa. Não adianta abrir no Salmo 91 para espantar mal olhado. E preste atenção no que o pastor está falando. Não se preocupe se você não sabe explicar o texto da Bíblia. Não se preocupe, desde que tem coisa lá que o pessoal vai entender. O pessoal vai entender. Se a Bíblia que você está lendo lá, diz lá, o sangue carmesim, não fica pensando assim, ah, não vou ler esse texto não, porque a criança daqui não sabe nem o que é carmesim. Meu irmão, criança é um negócio de maluco. Ele escuta carmesim, ele fica assim, carmesim, carmesim, carmesim. Ele vai descobrir primeiro que você o que é carmesim. Eu pergunto, mãe, o que é carmesim? Você explica lá. Então preste atenção. Leia um versículo. Não pense em fazer culto com pregação. Não é pregação. Não é que você, pai e mãe, vai abrir a Bíblia em primeiro lugar, em segundo lugar. Não é isso. Não é para fazer pregação. Daqui a pouco vai ter bronca lá dentro da família. Então, tenha um tempinho para ler a Bíblia. Reserve tempo para celebrar, meu irmão. celebrar as coisas boas que a família está tendo, um cultinho de gratidão de vocês lá, vamos agradecer a Deus aqui. Uma pessoa me perguntou, ah, mas precisa orar toda hora? Precisa sim, precisa orar toda hora. Meus irmãos, quando a gente vai sair, entra no carro, vai fazer um passeio, Senhor, abençoa o nosso passeio, livra-nos do mal, livra do perigo, que hoje seja um dia abençoado para a nossa família. Vai para o passeio, quando volta do passeio, estacionou o carro, Senhor, queremos agradecer pelo passeio, foi tão bom hoje, louvado seja o teu nome. Nós comemos paçoca, nós comemos pé de moleque, nós tomamos sorvete, agora tem misericórdia que nós estamos engordando. Senhor, você faz um momento de oração ali, abençoa porque o fulano fez um coleguinha, a fulana não sei o quê. Irmão, tenha oração. Agora, para isso tudo, irmão, reserve tempo para abençoar. O Jacó abençoou cada filho, botou a mão na cabeça de cada um e disse, eu te abençoo assim, 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 assim. Pastor Meise, nós estamos, vira e mexe, estamos falando para os homens da igreja desenvolverem o hábito de colocar a mão nas cabeças dos filhos e das esposas e abençoar. Meu irmão, se você começar a orar pela sua esposa com a mão na cabeça dela, a sua esposa vai sentir mais orgulho de você, ela vai ver que tem homem em casa. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Pode acreditar. Às vezes as esposas estão chateadas, porque elas estão esperando que dentro de casa tenha alguém que puxe essa família para frente na vida espiritual. As mulheres estão cansadas de ficar, acorda bem, e a mulher vai lá e arranja um negócio na cozinha e volta o bem, está dormindo, aí daqui a pouco levanta o benzão, cadê aquilo outro, e a mulher tá, corre para lá, corre para cá, põe para lá, pô, você chama e não está pronta, meu Deus do céu, casar com você foi difícil demais, porque você é pesado, você é difícil, você não ajuda a render, a coisa com você não rende, você puxa para trás. Quando fala em orar, você vai orando com eles aí, que eu estou acabando de ver o jogo aqui. Meu irmão, cresce, reaja, cresça, vira homem, acorda para a vida. O pessoal está te vendo, o pessoal está olhando para você, as crianças estão te vendo. O negócio não está fácil. Meus irmãos, a coisa não está fácil para ninguém. Se os guerreiros de Israel não forem na frente, meus irmãos, aí Deus levanta as Déboras. Aí vai uma mulher lá. Entendeu? Só que você deixou de ser bênção. Você deixou de ser bênção. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia. A família é o de mais precioso, mas é o mais custoso. Que Deus nos dê força para fazer aquilo que Ele nos confiou no cuidado das nossas famílias. Vamos ficar em pé. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, o Senhor é o Pai das famílias. Pedimos, Senhor Deus, o Teu socorro, os Teus livramentos, a Tua intervenção, que o Senhor coloque o Teu Espírito atuando nas nossas vidas, que o Teu Espírito nos dê sabedoria, a atitude certa, Senhor Deus, e quebra o arco e corta a lança do inimigo. Senhor, nós pedimos também que o Senhor atue em cada um, na personalidade de cada um. Todo mundo nasce com a personalidade afetada pelo pecado. Então, em todas as casas existe uma afetação por causa do pecado. A natureza humana está ali. Senhor, e nós pedimos que o Senhor transforme as casas em casas cheias, repletas, plenas de pessoas espirituais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.